Sr. Professor Oscar Afonso, da Faculdade de Economia do Estado do Porto, terá cerca de 10 minutos para nos apresentar este trabalho que foi desenvolvido e depois teremos uma ronda pelos seus deputados, as diversas forças políticas, que farão as questões ao Sr. Professor que entender, e depois o Sr. Professor responderá em conjunto a todos eles, está bem? De forma a poder estar às 7 horas.
Não, às 8.
Às
8.
É às 8. Pronto, vai estar com certeza. Mas vamos. Tem a palavra, Sr. Professor.
Que a discutir este trabalho que temos vindo a fazer no âmbito do Observatório de Economia e Gestão de Fraude. Pronto, o trabalho tem sido desenvolvido por mim e pelo Nuno Gonçalves. Com uma nota prévia, muito rapidamente, só para dizer que o Observatório de Economia e Gestão de Fraude é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, que se constituiu em novembro de 2008, tem vários objetivos, mas os principais são aqueles que ali se referem, portanto, promover a investigação interdisciplinar sobre a economia não registada e a fraude em Portugal, no contexto europeu e mundial, promover o ensino destas temáticas, para já construímos o índice da economia não registada, estamos a trabalhar num índice similar para a fraude em geral, visámos também criar redes e estabelecer outras relações com instituições congéneres. Portanto, este ano fizemos um congresso mundial na Faculdade de Economia da Universidade do Porto sobre estas temáticas e também prestar serviços que se harmonizem com a investigação. Pronto, só para clarificar conceitos, eu gostaria de dizer que para nós a economia não registada corresponde a toda a economia ou todas as atividades económicas ou transações económicas que por diversas razões, portanto, não são contabilizadas pela contabilidade nacional. Também gostava de dizer, para que não fiquem dúvidas sobre isto, portanto, de acordo com todos os estudos existentes sobre esta matéria, ela existe em todos os países do mundo, embora é evidente com diferentes intensidades. E gostava também, para clarificar conceitos, que nós dividimos a economia não registada em 5 áreas, seguindo a metodologia que é proposta pela OCDE, ou que foi proposta pela OCDE num trabalho de 2002. Falando então, portanto, na economia ilegal, na economia oculta, portanto, subdeclarada ou subterrânea, na economia informal, na produção para uso próprio, portanto, o autoconsumo, e também, portanto, as transações que não são cobertas por deficiências da contabilidade nacional, por qualquer razão. Pronto, a economia subterrânea, oculta ou subdeclarada, muito rapidamente, é aquela que se furta à contabilização por razões dominantemente fiscais, portanto, fuga a impostos e contribuições para a segurança social, basicamente. A economia ilegal corresponde ao produto que não é contabilizado porque resulta de atividades ilegais pelos fins ou pelos meios utilizados. Depois temos a economia informal e o autoconsumo, portanto, que englobamos aqui, ou engloba-se aqui, todo o produto criado por atividades essencialmente associadas a uma estratégia de melhoria das condições de vida das famílias ou de sobrevivência. Pronto, e então, só para ter também uma ideia sobre a contextualização no mundo, num trabalho recente publicado por este autor que aqui vos cito, portanto, o Neuwirth, ele verificou, referiu, ou constatou, que a nível mundial a economia não registada movimenta cerca de 10 bilhões de dólares por ano, participou nela cerca de 1/3 da força de trabalho mundial e que se fosse uma economia seria a segunda economia mundial, portanto, logo a seguir aos Estados Unidos. Pronto, o nosso trabalho incidiu sobre medir o peso e a trajetória da economia não registada, e esta é a nossa grande motivação. A nossa grande motivação, portanto, é esta. Fazemos isto, portanto, desde 1970 até 2011, portanto, que só temos dados para 2011, contámos em breve atualizar para o ano 2012. Quais são as principais consequências? Já sabemos, não é? Portanto, não vale a pena perder muito tempo com isto. Portanto, a distorção da concorrência entre as empresas, na medida em que quem não paga impostos ou quem foge, portanto, aos impostos e contribuições para a segurança social fica, obviamente, portanto, numa posição mais favorável e, portanto, isso conduz, obviamente, à ineficiente afetação de recursos à escala nacional, neste caso. Produz, naturalmente, a redução da receita fiscal, nesse sentido, portanto, contribui para o déficit e, obviamente, para o estoque de dívida, obviamente que gera menos recursos para investimento público, para crescimento económico e para a distribuição e para consumo, para gasto público, não é? Cria incerteza na estabilização da economia, portanto, porque os indicadores acabam por estar enviesados, os macroeconómicos, portanto, os indicadores macroeconómicos acabam por estar enviesados, as decisões de política achamos nós que podem ser desajustadas e os efeitos económicos podem, por isso, ser inadequados. Pronto, Sobre a metodologia que a gente usa, portanto, a gente usa para estimar e para medir, usamos um modelo MIMI, portanto, que basicamente significa que temos múltiplas causas e múltiplas consequências, portanto, onde ela se manifesta. Esse modelo, portanto, nas causas, nós gostaríamos de incluir outras variáveis de causa, portanto, mas não conseguimos incluir outras variáveis de causa por insuficiência de dados, portanto, por não temos mais dados que nos permitam considerar outras variáveis de causa. Então, as variáveis de causa que a gente toma, seguindo os estudos que são publicados sobre o assunto, relacionam-se com a carga fiscal, em percentagem do PIB, naturalmente, portanto, impostos diretos e contribuições para a segurança social, impostos indiretos, também os subsídios e prestações sociais. Incluímos uma variável carga de regulação, portanto, tem a ver com o peso do Estado, o gasto público, portanto, no PIB, e depois também consideramos variáveis relacionadas com o mercado de trabalho. No nosso caso, tomamos as variáveis trabalho por conta própria em percentagem da força total de trabalho e a taxa de desemprego. Portanto, estas são as variáveis de causa. Depois há uma série de variáveis de consequência, onde ela se manifesta, que nós consideramos como sendo na quantidade de moeda em circulação fora do sistema bancário, na taxa de participação na força de trabalho e no próprio produto interno bruto. E pronto, tenho aqui a trajetória, temos aqui a trajetória de acordo com os nossos cálculos, portanto, de acordo com o método que a gente usa, método BIMIC, a metodologia mais usada, portanto, nas publicações internacionais sobre o assunto. Os resultados que dá para a economia portuguesa é que, em 1970, a economia não registada no produto interno bruto tinha um peso de 9,4%, e, portanto, tem vindo a aumentar, e em 2011 tinha o peso de 25,4%. Tenho aqui o gráfico, portanto, com o andamento, portanto, mais detalhado, se quiserem. Também tenho aqui a série, se depois fizerem questão de ver a série. Portanto, mas, pronto, a ideia é esta. Portanto, basicamente, temos aqui, portanto, um forte aumento, portanto, depois de 1973. Depois temos ali um período mais ou menos de estabilização, portanto, no período pós-adesão à então Comunidade Económica Europeia, até mais ou menos 91, e a partir daí, portanto, tem vindo a haver, portanto, uma trajetória ascendente. Pronto, depois tenho aqui os valores, o que é que isso representa, portanto, se transformarmos em a share, portanto, a percentagem em valor, e, portanto, valores a preços correntes. Significava isto que em 1970 corresponderia a 111 milhões de euros, enquanto que, por exemplo, em 2011 correspondia a 43.388 milhões de euros. Pronto, tem ali a evolução, portanto, com os valores, quando depois falo ali, portanto, em períodos, portanto, é o valor médio, naturalmente. Pronto, depois aqui temos um exercício, o que é que aconteceria em 2011 se não existisse a economia não registada, ou se a economia não registada fosse igual à média da OCDE, como é que seria comportado o peso do déficit no PIB, portanto, depois se fizerem questão eu explico este quadro. Também fizemos esta avaliação por dados setoriais em Portugal, pronto, mas tendo em consideração, portanto, os dados disponíveis, o máximo que a gente consegue fazer, portanto, ou conseguiu fazer, foi fazer a avaliação tendo em conta o que acontece na agricultura e considerando a agricultura, silvicultura e pescas, a indústria, com aquelas componentes que ali estão, e os serviços. Aqui neste caso, naturalmente que nós gostaríamos muito de ter usado as causas que consideramos para a economia como um todo, não nos foi possível usar as mesmas causas porque não tínhamos dados desagregados por setor, mas então usámos como causas estas que estão aqui, portanto a taxa de desemprego no setor, o peso dos trabalhadores por conta própria no emprego global do setor, o peso dos impostos no valor acrescentado bruto do setor e o rendimento mensal líquido do setor. São algumas muito relacionadas com aquelas que nós usámos para a economia como um todo. Depois usámos com variáveis de consequência, ou seja, onde ela se manifesta o valor acrescentado bruto, portanto, corresponde ao PIB, não é? Neste caso, portanto, o valor acrescentado bruto do setor, o peso do número de trabalhadores com atividade secundária, oficial ou não, número de trabalhadores por conta de outrem do setor e a duração efetiva de trabalho no setor. Pronto, os valores que nós estimámos aqui também não conseguimos descer até 1970, por falta de dados. O máximo que conseguimos foi a partir de 98, foi de 98 para cá. Claro que poderão dizer, bom, mas então as estimações podem ser um bocado esquisitas porque têm poucas observações. Nós, para aumentarmos o número de observações, o que fizemos, e portanto, para de facto termos maior robustez dos resultados nas estimações, o que fizemos foi, em vez de considerar o ano, 98, considerar trimestres. Portanto, cada ano corresponde a 4 e, portanto, temos 4 observações anuais. Os valores que ali temos, portanto, vão desde o primeiro semestre de 98 até ao primeiro de 2010. Portanto, na altura, quando fizemos a atualização, eram os valores que estavam disponíveis. E pronto, e temos aqui os valores por setor. Portanto, na agricultura, o valor é 0,5% do PIB e aumentou para 0,69%, portanto, é um valor marginal. Na indústria diminuiu, portanto, terá passado em 98 de 6,49% para 5,93%. A nossa interpretação para esta diminuição, portanto, pode ter a ver com a desindustrialização do país e o setor dos serviços, portanto, onde registrou um aumento significativo, tendo passado os 13,34 para os 17,76. Pronto, depois temos aqui a evolução. Embora este gráfico diga ali, portanto, que o peso da economia não registrado na indústria, não é na indústria, nos serviços, portanto, há aqui um lapso. Aqui temos para a indústria, portanto, uma ligeira diminuição, portanto, uma tendência de diminuição.
Portanto, está a serviços,
é, indústria. Sim, sim, aqui, exato. Aqui este é o gráfico relativo ao peso da economia não registada nos serviços, sim, pronto. Que está em conformidade com este quadro.
Isso é importante porque eu ia pedir ao Sr. Professor se pudesse...
Eu deixo ficar a apresentação, se quiser.
Este documento é interessantíssimo.
Sim, sim, eu deixo ficar este documento. Mas percebem isso aqui por este quadro.
Claro, fazendo
o sim. Cheque. Mas se quiserem, eu depois também vou-se atualizar. Isto só tenta isto, à vinda para cá no comboio, confesso. Pronto, aqui na agricultura, mas o valor é marginal. Pronto, depois está aquilo que... A nossa motivação foi, de facto, fazer a medição, ou seja, foi tentar medir e tentar, sobretudo, tentar encontrar uma trajetória. Depois disso, portanto, todas estas considerações que agora agora fazemos são considerações que têm em conta, sei lá, aquilo que vamos ouvindo e aquilo que vamos lendo sobre o assunto, mas não é, de facto, esta a nossa grande motivação. A nossa motivação foi a medida. E aqui está, portanto, nós vimos, obviamente, que isso observa-se e resulta dos dados, portanto, que a principal motivação para a existência da economia não registrada em Portugal é a fuga aos impostos e às contribuições. E acreditamos que é assim, porque existe a percepção de que a prestação paga não tem a retribuição direta de um benefício, e porque existe uma certa percepção do baixo risco associado à detecção. Também acho que existe a percepção de que a equidade fiscal nem sempre transparece nas políticas fiscais. Há a percepção de que o peso da tributação recai mais sobre setores específicos da população, que há grupos de pressão que determinam a política fiscal e que a despesa pública não é sempre bem orientada. Também achamos que é assim porque a lei fiscal é complexa e está em constante mutação. Portanto, há uma instabilidade que afeta as expectativas que reduzem o investimento na economia oficial e as alterações propiciam, portanto, também a evasão fiscal. E também achamos que é assim porque a formação cívica e o contexto cultural dos contribuintes propiciam uma certa fuga. Sei lá, por exemplo, achamos que o indulto fiscal recorrente, portanto, os regimes excepcionais de regulação tributária, acaba por desmotivar o contribuinte cumpridor. Portanto, pelo menos é a nossa percepção. Pronto, depois temos aqui um conjunto de sugestões para combater a economia não registrada. Não sei se querem que eu fale ou se posso passar à frente.
É,
pronto, não sei, eu pessoalmente, para ser aquilo que eu leio e aquilo que, pelo menos desde 2008, sobre o assunto, acho que tem muito a ver, ou passa muito pela transparência na gestão dos recursos públicos, por uma educação da sociedade civil sobre os efeitos perversos da economia não registrada e as formas de a combater, por uma justiça rápida e eficaz. Em particular, eu pessoalmente acho que a implementação do crime de enriquecimento ilícito acho que era muito útil. O combate a qualquer manipulação contabilística e, por isso, também aos relatórios fraudulentos de empresas. O combate à existência de empresas fantasmas. O combate ao uso de informação privilegiada. O combate à utilização abusiva de convenções de dupla tributação. Incentivar o uso cada vez maior de meios eletrónicos nas transações de mercado e também, portanto, o combate, portanto, ao branqueamento de capitais, portanto, com uma melhor supervisão do sistema financeiro, melhor regulação do setor, uma legislação mais adequada e a vontade por parte das autoridades, portanto, de facto, em atuar. Eu acho, pessoalmente, portanto, que no curto prazo a ação da inspeção tributária é crucial para combater a economia não registada, atuando numa vertente preventiva repressiva, atendendo, obviamente, portanto, à observação da realidade tributária, à observação do cumprimento das obrigações tributárias e também à prevenção das infrações tributárias. E considero, portanto, que no sentido de diminuir o incumprimento fiscal, há que aumentar a percepção do risco, não é? As pessoas têm que sentir que existe um risco de serem detectadas E para isso, portanto, a Administração Tributária deverá, na minha opinião, intensificar os controles massivos e automáticos através de sistemas de informação por diversas áreas de gestão de gestão de imposto e, neste sentido, portanto, esforçar-se por aproximar o momento de detecção do incumprimento e da ocorrência. Eu acho que neste campo, portanto, tem sido feitos grandes avanços. E acho também que se deveria investir nas ações de inspeção tributária no terreno. Esta parte, se calhar, tem ficado um bocado aquém do desejado, particularmente nas situações de fraude e evasão fiscal de maior complexidade. Pronto, como conclusões, a principal causa da economia não registada em Portugal, de acordo com os nossos Estados, é de facto o peso dos impostos diretos e indiretos e das contribuições para a segurança social. O peso da economia não registada no PIB oficial em Portugal evoluiu, portanto, de facto, desde os 9,4% em 70 até os 24,8% em 2010 e 25,4% em 2011. Portanto, de acordo com os nossos cálculos e que estão em linha com outros estudos sobre o assunto. Em termos setoriais, portanto, a economia não registrada com porcentagem do PIB registra no primeiro trimestre de 2010 mais ou menos 0,7% no setor agrícola, 5,9% na indústria e 17,8% nos serviços. Pronto, e os resultados sobre este, setorialmente evidenciam que na agricultura e serviços têm vindo a aumentar, desde 98% até 2011, enquanto que na indústria tem vindo a diminuir, e a explicação para mim na indústria é, de facto, a diminuição do peso da indústria no produto interno bruto. E pronto, não sei se foi muito rápido, mas...
Muito bem, professor. Eu dava de imediato a palavra ao deputado Paulo Batista, mais ou menos 7 minutos, não vamos ser muito rigorosos. Deputado Paulo Batista, do Partido Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor. Dar-lhe conta que, em nome do parlamentar do PSD, agradecemos primeiramente as informações que nos traz e também a possibilidade de podermos dispor destas vossas conclusões, destes vossos dados. Dar-lhe conta também que nós suscitámos estas audições porque, de facto, estamos francamente preocupados com a dimensão do problema. Achamos que ele, sobretudo, induz, além das questões, digamos, da informalidade, do crime fiscal, etc., induz aqui um fator de concorrência desleal entre as empresas cumpridoras e aquelas que não cumprem, e a nossa ótica é muito essa, uma ótica, digamos, de economia das empresas. Acreditamos que seria desejável, como o Governo tem sinalizado ainda bem recentemente, que houvesse aqui uma diminuição da carga fiscal sobre as empresas, e para esse efeito é necessário absolutamente alargar a base tributável, digamos, ou colocar dentro do sistema um conjunto de empresas e de práticas que fogem ao fisco e por essa via prejudicam aquelas empresas que são cumpridoras. Portanto, a nossa ótica é muito essa. De facto, as informações que nos trouxe são muito úteis porque, por vezes, não só de agora, mas frequentemente utilizam-se, mandam-se uns números para provar sobre a economia paralela, mas do ponto de vista da solidez e daquilo que foi a análise pós-estudo, o trabalho do Observatório, no nosso ponto de vista tem sido um trabalho consistente e que nos dá alguma segurança sobre aquilo que é a evolução deste fenómeno em Portugal, em certa medida, que nos deve fazer ponderar e sobretudo procurar soluções para que ele possa, de uma vez por todas, pelo menos, não digo erradicá-lo, mas sim, inverter a tendência. Porque aquilo que os dados que o Sr. Professor aqui trouxe é que a tendência tem sido uma tendência, digamos, de crescimento, ano após ano, e que atinge valores, como há pouco expressou, que Vossas Excelências estimam em cerca de 25% do PIB, o que tem em termos de valores absolutos, um valor absoluto muito imponente, mais de 40 mil milhões, o que há alguns grandes ministérios do nosso país que não gastam em despesa pública ou investimento estes valores. E, portanto, a primeira nota é exatamente essa de reconhecimento do interesse do vosso trabalho, que acompanhamos com muita atenção e cujas conclusões nos merecem, digamos, a maior reflexão. Agora, era importante ter acolhido do Observatório, do professor, em particular, a percepção sobre algumas medidas que já este Governo tomou, outras que nós achamos que poderiam ser oportunas, para que possamos compaginar isso com, digamos, esta ideia que lhe transmiti da necessidade, naturalmente, de equidade fiscal, mas, sobretudo, de concorrência leal entre as diversas empresas, entre os diversos setores. E, nessa ótica, eu dava-lhe, dentro daquelas razões que há pouco significou e que identificou sobre as principais causas deste fenómeno em Portugal, se não acha que uma delas, ela é sinalizada também aqui, mas para nós muito irrelevante, tem a ver com a simplificação fiscal e a relação da administração fiscal com os contribuintes, de uma forma geral, em particular com as empresas. Ou seja, a ideia da grande complexidade do direito fiscal em Portugal, da instabilidade permanente fiscal que existe em Portugal, não, de facto, não é um fator de potenciação da economia paralela e, por outro lado, também da parte das empresas e também dos particulares, um fator de cansaço, de fadiga fiscal. Isto é a primeira questão que eu queria fazer muito objetivamente. E que é que o Sr. Professor acha, estamos aqui na Casa de Excelência, uma vez que as alterações no domínio do direito fiscal, o domínio fiscal é uma competência reservada da Assembleia da República, o que é que o Sr. Professor acha que nós poderíamos fazer aqui? Isto porquê? Porque há aqui três ou quatro exemplos, até internacionais, no caso dos brasileiros, mas não só, que arranjaram estruturas fiscais, evidente que os brasileiros só para as pequenas e médias empresas, numa espécie de simplex fiscal, onde há uma relação quase de um imposto único sobre as empresas. Ou seja, houve aqui um esforço de agregação para esse fim. Acha também, Sr. Professor, que tem estudado estas matérias, que medidas como a chamada conta corrente fiscal poderiam ser suscetíveis de aumentar este fenómeno de evasão fiscal? Ou seja, que o contribuinte tivesse a possibilidade de fazer a compensação fiscal face aos créditos que tem perante o Estado, pudesse fazer esse exercício de conta corrente? Acha que isto é pode ser um fator de... ou pode ser, de facto, uma forma de aproximação e de responsabilidade fiscal, porque eu aí também concordo com aquilo que o Sr. Professor disse, há aqui também uma atitude cultural que temos que também fazer um percurso importante. Sr. Presidente, eu não estou a olhar para o relógio, não sei se dá contabilidade, ainda estou com tempo. Por último...
Eu também não.
Muito bem, agradeço a sua tolerância. Por último, para não estar também, para cumprir escrupulosamente aquilo que faço o pedido, o Governo já apresentou, como saberá, um conjunto de medidas, sobretudo no domínio da faturação eletrónica, da comunicação das guias de transporte eletrónica, um conjunto de elementos que, se todos nós estamos de acordo que vão no caminho certo da diminuição da fraude e de evasão fiscais, o facto é que acrescentam aqui um conjunto de custos com texto às empresas de valor significativo. Devo dizer que nós aqui, todas as bancadas, por certo, mas a bancada do Partido Social Democrata tem recebido várias notas de preocupação de empresários relativamente a esta pressão da administração fiscal. Tem conhecimento de que se consiga atingir o mesmo objetivo, ou seja, o que é que nós pretendemos, a total transparência fiscal, que os contribuintes, empresas e particulares comuniquem à administração fiscal todas as suas operações, mas de uma forma mais simples, não tão pressionável perante aquilo que são os custos de contexto da empresa, das empresas, como deverá calcular, numa fase destas, em que, num período recessivo, tudo aquilo que acrescente burocracia, acrescente custos às empresas, gera aqui, digamos, menor competitividade para as empresas em si. Então, essas pequenas questões que eu queria transmitir-lhe e dar-lhe esta ideia que... ao Sr. Professor, pelo menos da nossa parte, estamos muito empenhados nesta tarefa, queremos, até se o Sr. Professor tiver mais algum contributo que queira fazer chegar à Comissão, ao Grupo Parlamentar, porque pretendemos, digamos, concretizar em sede parlamentar algumas ideias sobre o tema e que de alguma forma possam compatibilizar aquilo que a priori pode ser, digamos, um objetivo difícil, mas que nós achamos que é possível, ou seja, compatibilizar a diminuição deste fenómeno com também o controle ou até a redução dos custos de contexto das empresas naquilo que é a sua relação com a administração fiscal. No fundo, o exercício que pretendíamos fazer era esse, porque há muitas empresas hoje, em diversos setores, que estão a ser penalizadas porque são empresas cumpridoras, pagam os seus impostos e que têm concorrência desleal por fruto deste fenómeno da economia paralela. Muito obrigado uma vez mais pelas suas informações. Muito obrigado.
Obrigado, então, Sr. Deputado Paulo Bastia Santos. Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por saudar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Dr. Óscar Afonso, e o trabalho que tem vindo a desenvolver e também através do seu trabalho também na comunicação social, em que tem vindo alertando para esta problemática, e que é uma problemática interessante, na medida em que avançou com dados que o próprio ministro Gaspar se orgulharia de poder utilizar, porque do que nos veio dizer é que se porventura houvesse maior cautela e medidas de combate, porventura muito do déficit que existe hoje podia ser ultrapassado por esta via. E apresentando até resultados que podiam ser positivos. Mas se de facto esse objetivo, diremos que nesta fase é inatingível termos um nível de economia não registada, enfim, próximo do zero, pelo menos que ficássemos na média já seria um avanço muito importante. Bom, eu começaria por... Eu li os seus artigos, suponho que no Jornal Económico, e motivaram-me alguma reflexão sobre esta questão. Bom, primeiro que tudo, esta ideia que nós temos sempre em Portugal, que é tudo uma questão cultural. Digamos, a questão cultural é até ao ponto que o deixa de ser. Mas se há de facto uma tradição é porque, porventura, não há suficiente atenção a este fenómeno, para a dimensão que ele tem, e porque se cria também um ambiente favorável. E eu, a primeira questão que lhe queria logo colocar é esta. Esta política de austeridade não é o ambiente mais favorável para o incremento desta economia não registada? E esta questão é importante porque, de facto, dá a ideia que não há suficiente atenção para esta problemática, porque, sendo este ambiente muito favorável, ao nível das medidas que poderiam contrariar este ambiente, também não me parece que vão no bom sentido. Porque, repare-se, a questão do simplex e da simplificação administrativa foi algo que foi abandonado e que hoje, nesta área, me parece o instrumento mais importante de combate, porventura, a esta economia. Porque, repare, e nos seus artigos isso é referido, que os excessos de faturas são hoje um fator estimulante para que, neste tipo de abordagem da economia não registada, no sentido mais complexo, porque às vezes só nos estamos a referir àquela que é a mera fuga no ato de consumo, a mera fuga à tributação, há também operações de outro cariz de natureza internacional que são aproveitadas exatamente para o favorecimento do alargamento da área desta economia. E creio que o simplex era algo que devia ser o primeiro fator para haver alguma capacidade maior de controle. Porque, como diz, criou-se agora um excesso de faturas. Ultimamente temos vindo a receber de todos os setores económicos a ideia de que as últimas medidas que pretenderiam objetivamente combater esta economia são confusas, são morosas, são complexas, têm vários problemas que não há nenhuma associação que não peça que o mesmo que esteja hoje em negociação e que esteja a ser apoiada também pela Direção-Geral, não tem condições, dadas as exigências que se colocam, designadamente ao nível da movimentação de mercadorias, é hoje de exigência tamanha que, porventura, alguém se aproveite disso. Eu dou a título pessoal um problema que eu acho que é desmotivante. A procura sempre de quer número de contribuinte. Ora, dar o número de contribuinte para quem não tem decoro, e há muita gente neste país que não tem decoro, bom, leva muito a um certo desleixo. Não era possível ter o número de contribuinte associado ao cartão com que se paga? Quer dizer, paga-se com cartão e o cartão não tem incorporado o número de contribuinte. Quer dizer, eu vejo isto uma coisa que seria algo que deveria ser estudado para que no momento do pagamento o número de contribuinte, bom, se fosse outro contribuinte, seria... Nesses casos excepcionais é que diria que o número de contribuinte não era aquele e metia-se outro. Agora, a regra que eu vejo quando digo, mas não está associado, não porque pode ser pago por outra pessoa, então pelo menos que tivesse para as situações de excepcionalidade e não para as situações correntes. É um mero título, é um mero exemplo que dou, que é como é que um cartão qualquer que ele seja, não tem associado a ele o número de contribuinte e, claro que sejam os problemas ao nível do sigilo e da proteção de dados, mas isto também se resolveria se houvesse questão para isso. Outra questão, os estímulos. Os estímulos que estão a ser dados são, em algum caso, eu acho que é exatamente de efeito contrário. Quando se diz ali, e muito bem, eu concordo, que se devia estimular o pagamento por via eletrónica, bom, isto tem duas implicações. Uma primeira, os custos da utilização dos cartões é algo que tem sido daqui, temos recebido aqui todos os setores comerciais, os setores dos serviços, dizendo-nos que o sistema em si, e já fizemos audições sobre isso, leva a que hoje Portugal seja dos países mais caros em termos de utilização pelos comerciantes dos cartões eletrónicos. Portanto, hoje é muito frequente vermos que o cartão está avariado, ou ter lá um anúncio, hoje o cartão não pode funcionar por motivos de avaria ou qualquer coisa assim, porque o que acontece é que cada vez está a dar mais estímulos para que se pague em vivo do que por via eletrónica. Mas também outra questão, que é a do sigilo fiscal. Portugal, eu acho que abusa muito da questão do sigilo fiscal. Eu tenho passado por países, em alguns até fiquei surpreendido, até acho um exagero, mas acontece, em que vejo na montra um grande autocolante, e estou a falar de um autocolante de 1 metro por 1 metro, para fazer isto, a dizer, foi fiscalizado, irregularidades, e está a roubar o povo. Enfim, nos países de tendência mais de natureza de economia centralizada. Mas o anúncio é, está a roubar o povo porque, enfim, não sou defensor desse exagero, mas também não sou defensor do sentido contrário, que é o sigilo fiscal não permite denunciar quem é que está fora do sistema ou quem é que se colocou fora do sistema ou quem... Hoje existe uma lista de incumprimentos ao nível do pagamento, mas não existe uma lista de incumprimentos a este nível. E só... Portanto, parece-me, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que há um ambiente global desfavorável, não há medidas concretas, algumas delas até contraproducentes para os efeitos que se pretendem atingir, e dei exemplos, há um sigilo fiscal em Portugal muito defendido que não permite saber-se qual é o nível de incumprimento detectado, só nas grandes operações, e mesmo aí os jornais nunca apresentam quem são as entidades, dizem sempre aqueles chavões que nós sabemos, em que se diz que há 6 casos envolvidos, 5 empresas envolvidas da área de etc., mas nunca se sabe exatamente quem são essas empresas, e portanto a questão do sigilo fiscal, e a pergunta que lhe faço é, neste ambiente de austeridade, qual deveriam, no seu entender, as medidas em concreto e a revisão daquelas que é necessário fazer para que mais rapidamente acontecesse isto? Porque um país que tem uma fronteira muito grande com a Espanha, ao ter um desequilíbrio fiscal em alguns produtos bastante diferenciado, é estimulante para que diferentes tipos de operações possam vir a ser intensificadas e, portanto, a expectativa que eu tenho é que, a não levar isso em linha de conta, nós podemos estar a fazer fugas fiscais muito importantes pela via do contrabando, que não sei se poderá ser considerada economia registada, mas de facto é no sentido em que são fugas fiscais muito importantes ao nível do contrabando, mas também do nível das transações comerciais que se fazem e que se podiam deixar de fazer nas zonas fronteiriças, que eu suponho que só quem lá não vive é que não se apercebe o que é hoje a fuga. Quem vir uma fila de combustíveis num posto espanhol de fronteira, enfim, percebe a dimensão que o problema dos combustíveis em Portugal está a ter, e quem vai comprar tabaco à Espanha, enfim, percebe-se da dimensão que isso tem, porque as máquinas espanholas praticamente em fim de semana esgotam o tabaco ali nas zonas fronteiriças, o tabaco em Espanha, e isto significa algo que está a passar subterrâneo já não é no sentido de economia, não, mas subterrâneo, porque não estamos a dar suficiente atenção a um problema que tal como classificou, é um problema que hoje vai virar por volta dos 25, enfim, segundo o estudo e a metodologia que utilizou, mas que muita gente até já aponta que poderá ir para muito mais, porque, enfim, há situações hoje de faturação, de subfaturação, que se porventura pudessem ser mais denunciadas, podem levar a um valor superior. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também agradecer ao Sr. Professor Dr. Óscar Afonso pela disponibilidade também de vir a esta comissão, pela apresentação. E aquilo que esteve na base da apresentação deste requerimento, para ouvir e fazer este conjunto de audições, isto é sem dúvida, e aquilo que foi dito pelos meus colegas desta comissão, são matérias que nos preocupam a todos, conhecer as causas, e aqui também é importante aproximar um bocadinho aquilo que é do senso comum e que aparentemente está à vista com a análise de um estudo mais aprofundado sobre as razões culturais, de conjuntura, e podemos aqui também fazer uma apreciação. E é importante esta que foi feita pelo deputado Fernando Sarrasqueiro, das medidas que entretanto são implementadas, porque isto, a verdade é que todos querem encontrar aqui soluções para minimizar este aquilo que, e os números que refletem nesta economia não registada. E também é importante aqui que provavelmente e pela análise dos resultados são números que têm vindo, ano após ano, a aumentar. E, portanto, se nesta conjuntura, que é uma conjuntura difícil, o número poderá ter um crescimento mais acentuado, a grande verdade é que ele foi sempre aumentando. E os governos não souberam acompanhar isto e criar as medidas para contrariar. E, portanto, quando os números são mais elevados, mais difícil, ao meu entender, mais difícil será que de uma vez se possa resolver esta situação. Até porque vivemos num período em que se fala muito daquilo e do respeito pela equidade e pela igualdade, e não há. Este é um dos aspectos em que mais contraria este conceito. E, portanto, é extremamente injusto para os empresários, para as famílias, aqueles que tentam cumprir e fazer as coisas de uma forma correta, e os que tentam arranjar todos os estratagemas para inverter, para fugir às suas responsabilidades. Isto é também uma questão cultural, e isso também já foi analisado. Mas é importante também aqui perceber, porque e nesta fase, nesta conjuntura, em princípio potencia aquilo que a economia não registada, e portanto foi mencionado na apresentação, e portanto e penso que é o senso comum que assim possa acontecer. Mas também, entretanto, foram anunciadas medidas concretas a implementar entre 2012 e 2014 no Plano Estratégico de Combate à Fraude e Evasão Fiscal. Tentar perceber aqui se as medidas, desse conjunto das 50 medidas que foram apresentadas, se alguma que destaca, e um bocadinho mais longe, se no seu entender, para além dessas 50 medidas que foram apresentadas, se no seu entender mais alguma que pudesse também ser colocada neste plano. Neste plano estratégico. Depois, era importante também perceber se no estudo não é suficientemente evidente, se há dados comparativos em relação a esta economia, ao volume, se é mais expressivo nas transações entre empresas, se é entre empresas e particulares. E aqui entrou um bocadinho na questão que ia colocar a seguir, porque também foram criados incentivos de natureza fiscal. A percepção que tenho é que esses incentivos não são identificados pela maior parte das pessoas como valendo a pena. Se, por um lado, e também foi feita essa análise, se por um lado, eventualmente aumentando mais o incentivo, se poderá levar a que as pessoas aceitem melhor e, por outro lado, possam, quando fazem, normalmente na declaração do IRS, ali um benefício efetivo. Portanto, estas medidas, se é possível ter já uma análise, se vão ter algum reflexo ou não, se por outro lado também aumentando este benefício, ele poderá ser, demonstrar um interesse maior por parte dos particulares. Porque eu penso que será, nas empresas há uma dedução, tanto entre, e a necessidade muitas vezes de faturar, com os particulares, eu penso que são valores e, portanto, era importante, se tivesse esses números, era importante aqui também perceber isso. E em termos gerais, eram as perguntas que gostaria de colocar. Muito obrigado.
Pronto, assim, fiz este estudo porque faço parte do Observatório, porque é um assunto que me preocupa, digamos que é o meu contributo, porque de facto, acreditem, não beneficio nada com isto. Como sabem, portanto, sou professor universitário, e se quiser subir na carreira, tenho que publicar, portanto, basicamente, a ideia é essa. A minha progressão na carreira está dependente de publicações e não é por esses estudos que eu consigo isso. Por acaso, ano passado, passei de professor auxiliar para professor associado, fiz a agregação também, mas não é mesmo nada com base na economia não registada. E, portanto, faço isto um bocado, gostava que percebessem que esta não é a minha atividade principal. É porque, de facto, me preocupa, é um assunto que me preocupa mesmo. Por acaso, também já tenho dois artigos publicados sobre isto, um que é a própria medição em Portugal, e agora recentemente, que é essa também, gostava que, como nota prévia, que ficassem com isso, é tentar descobrir uma nova metodologia para medir a economia não registada. E tenho um artigo publicado recentemente numa revista indexada na ISE, na Economic Modeling, com uma nova metodologia, que por acaso já apliquei nos Açores, e que dá a mesma coisa que dá pelo método MIMIC, o que confirma os resultados para os Açores. Portanto, gostava que ficassem com esta nota prévia, portanto, só para que percebessem que eu... A minha motivação é o valor, é alertar, e não tanto... Não sou fiscalista sequer, e, portanto, não há coisas que... Com que não, é que não tenho mesmo disponibilidade para me preocupar, para refletir sobre elas. Tenho algumas ideias. Pronto, em relação então às questões que colocaram, posto esta nota prévia, o deputado Paulo Batista falou no facto que a lei fiscal é complexa, está sempre em mutação, portanto vai em linha com aquilo que eu digo ali, de facto isso é, eu acho que isso é uma das causas, portanto, de facto, da economia não registada, e nesse sentido a simplificação e a estabilização seria algo que contribuiria para diminuir a economia não registada, de facto. Portanto, concordo completamente com isso. A existência da conta corrente, de facto, nunca refleti muito bem sobre essa... Nunca pensei nessa questão, mas, assim, à partida, eu diria que não vejo com maus olhos a existência de uma conta corrente. Porque significava que, mais ou menos online... se podiam fazer acertos entre o contribuinte e o Estado, o que se calhar favorecia o contribuinte. Quanto às medidas que têm vindo a ser implementadas, eu acho que todas as medidas implementadas têm ido no sentido de diminuir a economia não registada, e, portanto, vão no bom sentido, não tenho nada em geral contra as medidas, acho que sim. De facto, não é a melhor altura para fazer isto, portanto, se calhar era melhor ter feito isto numa altura em que estivéssemos numa fase ascendente do ciclo, mas não tendo sido feito isso na fase ascendente do ciclo, acho que não há alternativa a ter que ser feito agora. Dentro das medidas, portanto, eu concordo então que elas sejam, concordo com elas, e isto respondendo, acomodando se calhar um bocadinho os três, a propósito da... será que não se podia fazer mais? Há uma que eu acho que não tem a ver com os incentivos, a questão dos incentivos, tanto que o deputado João Paulo refere, em relação aos particulares, eu acho que, de facto, é desmotivador para um particular, ou seja, o incentivo não é significativo para eu pedir fatura. Eu próprio, muitas vezes, acabo por não pedir, portanto, eu dou uma fatura, mas naquele regime em que nem sequer coloco o IVA, em algo que é insignificante. E, portanto, acho que devia, de facto, ser aumentado o incentivo. E eu, sobre o IVA, por acaso, tenho uma ideia. Em relação ao IVA, se calhar vou dizer aqui assim uma coisa, mas em relação ao IVA, a mim não me chocava se o IVA, em vez de ser 23%, passasse, por exemplo, para 25%, com a condição de que eu tinha que pedir fatura, e, portanto, era obrigado a pedir fatura, chegava à casa, portanto, carregava a minha transação numa plataforma, no site do Ministério das Finanças, não sei, e era-me devolvido 2%, por exemplo. Ou mais, até nesse caso, se calhar até podia ser devolvido mais, sendo que se calhar aumentávamos a base tributária. Portanto, eu acho que essa medida era muito... Parece-me a mim que o incentivo era muito maior do que aquele que existe atualmente. Portanto, aumentar, portanto, passar para 25%, eu carregava e o Estado devolvia-me, e isso até vinha em linha de conta com a existência da tal conta corrente. E que até podia ser, depois a devolução podia ser mais do que 2%, podia ter só 2,5%, e o IVA ficava em 22,5% para o contribuinte. Não sei, é uma ideia. Claramente o incentivo era maior. E, portanto, nesse sentido, acho que era preferível, pelo menos... Eu também acho que as pessoas reagem, que os agentes económicos reagem aos incentivos, e, portanto, aqui o incentivo era claramente superior, e, portanto, parece-me que era mais eficaz do que a medida, portanto, que foi levada a cabo. Pronto, depois o deputado... Serrasqueira... refere, portanto, a questão de... Estamos no, portanto, as políticas de austeridade no ambiente favorável ao aumento da economia não registada. É verdade, porque, pronto, aumenta a carga fiscal, não é? E, portanto, sendo a carga fiscal, pelo menos em Portugal, portanto, aparentemente, a causa maior da economia não registada é, de facto, à partida, é um indicador de que poderá aumentar. E agora, portanto... Há aqui, digamos, um benefício decorrente do aumento da carga fiscal que pode ser contrariado pelo Estado com medidas, não é? Com medidas, mas, de facto, concordo que com o aumento da carga fiscal, portanto, potencia, portanto, o aumento da economia não registada. A simplificação fiscal de que refere seria útil, portanto, sim, acho que sim, portanto, e vai em linha também com o que eu refiro. Eu, pronto, quanto à questão do pagamento, a intensificação dos meios automáticos de pagamento, eu sou favorável à intensificação dos meios automáticos de pagamento, portanto, ao registro, no fundo, apesar de poder eventualmente ser caro para os comerciantes, mas eu não sei se isso pode ser, não sei se pode ser limitado o custo, não sei se por lei pode ser limitado o custo de esse custo. Mas eu sou favorável, de facto, ao uso dos meios de pagamento automáticos. Assim como sou favorável à remoção de um sigilo fiscal muito apertado também. Não? Acho que sim. Pronto, nesse aspecto concordo consigo. Depois também refiro à questão fronteiriça, não é? De facto, é verdade, portanto, eu por acaso sou de Miranda do Douro, portanto, encostado à Espanha, e de facto sou testemunha do que diz. Eu próprio quando vou à minha terra, e muitas vezes faço o percurso por entrada por Espanha, né? e antes de entrar em Portugal abasteço o depósito, por isso sou a própria testemunha de que as pessoas se aproveitam, no fundo, desse benefício, não é? Da existência de diferenças de preços. Pronto, quanto voltando ao deputado João Paulo, as medidas apresentadas vão no meu caminho, portanto, eu acho que sim. Há algumas coisas que eu faria diferente, mas acho que sim. Eu considero, sinceramente, considero que a questão de investir nas ações de inspeção tributária no terreno, eu acho que é algo muito importante, ou seja, eu acho que se deveria aumentar o pessoal, portanto, de inspectores tributários, no fundo, não é? Eu acho que há algo que diz que ou está em curso a aquisição de pelo menos mais 1000, não é? Portanto, pelo menos ouvi falar dessa medida, a admissão de 1000. Portanto, eu acho que é uma boa medida, de facto, porque há coisas que só mesmo no terreno, não é? Quanto à questão de onde é que acontece mais, se é na transação entre empresas ou entre empresas e particulares, sinceramente, não lhe sei responder. Não lhe sei responder, portanto, eu creio que me fez essa pergunta, se aparecia mais entre transações entre empresas ou das empresas para os particulares. Não desconheço por completo, não lhe sei responder essa questão. Pronto, não sei se vou respondi, se foi muito breve.
Se houver algum seu deputado que queira fazer mais alguma questão, temos aqui alguma disponibilidade. Sim, alguma clarificação.
Tudo lógico, gente.
Sim.
É só um procedimento de dois segundos.
Muito bem.
Para efeito do trabalho que realiza da economia.
Da economia não registada. A questão da evasão fiscal, ela é considerada como? Ou seja, a evasão fiscal, ela só se verifica, eu devo o imposto e não pago. Mas, do ponto de vista do registro de economia paralela, ela, digamos, tem um tratamento distinto ou é, para a vossa análise, é considerada para efeitos do volume que apresentou aqui hoje? Não sei se me fiz perceber. Bom, é simples. Eu devo, não pago uma mais-valia, ela está apurada, não a pago. Não apagando, há aqui um crime fiscal, há uma evasão fiscal.
Não está considerado aqui neste montante. Neste montante, o que está considerado é neste. Neste estudo, obrigado. Apenas o que está considerado, para cada é uma questão interessante, mas o que está interessado é apenas o que está fora do sistema. Não é o que o sistema detectou e está a tentar cobrar e não consegue, ou porque é incobrável, ou porque.
Portanto, o que significa que o valor, há a crescer este valor, ainda temos aqui aqueles contribuintes que.
Sim. Tu aqui tens 44, não é?
43.
43. Isso dá aqui a 28, 29%?
Não, 25,4%.
25,4%. Por isso, no resto, deves ter mais... 30.
Até os 30.
É, por isso tens 50. Tens pelo menos 50. Deputado Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista.
Boa tarde. Só uma pergunta muito simples. Em termos de curiosidade, se só uma vez terá estudado o assunto ou não. Porque eu estava aqui a comentar com o meu colega deputado Fernando Serrasqueiro que eu, sem ter estudado os pormenores técnicos que isso implicaria, nomeadamente em termos de normalização das faturas e eletrónicas, eu seria tendencialmente favorável a uma espécie de lotaria do IVA. Em que, e no fundo o que eu gostava era de lhe perguntar era se alguma vez estudou isso ou não, porque eu achava interessante como fator indutor de toda a gente pedir fatura, até com a apetência que a população portuguesa muitas vezes tem para esse tipo de jogos, e portanto se alguma vez estudou esse impacto ou não. Eu já estive em alguns países que tinham isso e as experiências eram globalmente positivas.
Pronto, mas isso vai um bocado na linha de aumentar os incentivos, não é? Era uma alternativa àquela que eu pensei, não é? Aquela que eu pensei é certa, não é? Eu pessoalmente começou a ver só o risco. Prefiro a que eu pensei, porque sabia que ia receber tendo pago, não é? Essa aí, tanto podia vir a receber muito, mas sim, é uma medida de aumentar o incentivo, e portanto há aqui um aumento de incentivo, e portanto as pessoas são levadas a pedir mais faturas, e portanto a empenharem-se nisso, não é? Sim, acho que vai nessa linha. Não via com maus olhos, pessoalmente.
Eu posso lhe fazer uma pergunta difícil, se os deputados permitem que eu tome. As perguntas de educação difícil, as respostas é que são. Se nós conseguíssemos, através dos mecanismos propostos, ou de outros mecanismos que inventássemos, como por exemplo este que o deputado Paulo Figueiredo trouxe e bem aqui à reflexão. Se nós reduzíssemos substancialmente este valor, imagino que o reduzíamos para metade, em 2 anos, qual era o impacto disso na economia que está, está visível? Queres me entender?
Sim, sim. Pronto, então, é assim, se... Eu posso recorrer aqui a este quadro? Sim, eu passava, imagino que passava para a média da OCDE, 16,4, mais ou menos. Repare, eu vou-me só concentrar, no... Ai, onde é que está? Está aqui. Vou-me só concentrar, repare... Para além de significar que aumentavam o recurso da economia oficial, portanto, se aumentavam os recursos, aumentava os recursos para quê? Aumentava para consumo, aumentava para gasto público, para investimento, certamente para pelo menos estas três atividades, portanto, gasto público, eu estou aqui a pensar gasto público, portanto, investimento privado, gasto público em geral, portanto, para efeitos de redistribuição, para investimento público e também para consumo privado, portanto, porque havia mais rendimento oficial. Mas tirando isso e concentrando, por exemplo, no caso do... Vamos nos concentrar apenas no caso da, do ano 2011, no, na questão do déficit público. No déficit, portanto, em 2011, portanto, o PIB oficial foi 171.015 milhões de euros, não é? Se não existisse economia não registrada, tinha sido 214 mil milhões. Se a economia não registrada tivesse sido na média da OCDE, 16,4, teria ficado nos 186 mil milhões, não é? O déficit oficial foi 7.245 mil milhões. Se não existisse economia não registrada, e se nesse... mas isso é utópico, ok? Mas se não existisse economia não registrada, e sobre a parte, portanto, que passava para a economia oficial, fosse cobrada uma taxa média de imposto de 20%, em vez de termos déficit, tínhamos passado a ter superávit. 1.441 mil milhões. Se por acaso não, a economia não registada tivesse passado para a média da OCDE e sobre essa parte, esse diferencial, tivesse sido cobrado uma taxa de imposto de 20%, portanto, não há especial, baixa média,
abaixo.
O déficit teria ficado 4.167 e não os 7.000. Está bem? Portanto, ou seja, portanto, o peso do déficit no PIB em 2011 foi 4,2, o peso oficial. Se não houvesse economia não registada, mas também não houvesse a cobrança de impostos adicionais, pelo facto do PIB ter aumentado, significava que o déficit tinha sido 3,4, sem cobrança adicional de impostos, só porque aumentou o PIB. Se não existisse economia não registada e se aplicássemos uma taxa média de imposto aos 25,4, então, teríamos tido aqui o superávit, portanto, o superávit a dividir pelo PIB oficial nesse caso, teríamos tido um superávit de 0,7%. Se não existisse, se a economia não registrada fosse 16,4% sem cobrança adicional de imposto, ou seja, só aumentando o PIB, passando o PIB oficial, seria maior porque a economia não registrada passava para a média, o déficit tinha sido 3,9%. E agora, se calhar, a situação mais realística, que é passar a economia não registrada para a média da OCDE, e aplicando uma taxa média de imposto de 20% aos 9%, não é? Que deixaria de ser a economia não registrada, então o déficit não tinha sido 4,2, mas tinha sido 2,2. Só o impacto em termos de déficit. Portanto, descontando este impacto em termos de déficit, que é significativo, não é? Obviamente, seja, que isto sobram recursos para tudo isto.
Não haverá nenhum impacto positivo na economia real, na economia, digamos...
Oficial.
Oficial. Na below the line, não é? Na economia que está acima, não haverá nenhum impacto positivo por haver este volume excessivo de economia subterrânea.
Assim, eu também não. Isso também, se calhar, é um exagero. Por isso é que eu próprio coloquei aqui a taxa dos 20%, que está abaixo da média. Porque eu também acredito que alguma da economia não registrada acaba por, de alguma forma, entrar mais cedo ou mais tarde na economia oficial. Não é? Portanto, certo? Portanto. E, portanto, como acaba por entrar, considerar aqui uma taxa
via
média de 20%.
Interno.
Sim, via consumo. Sim.
Sim, está bem. É muito interessante. Agradecemos-lhe muito, foi muito interessante. Não foi? É que foi da. É uma zona muito interessante e que dá para refletir muito, não é? Porque...
Eu, se quiserem, posso. Eu acho que fiz uma apresentação mais elaborada em Word. Para quando fizemos a apresentação deste trabalho, se quiserem, eu posso-lhe enviar. Posso enviar e posso deixar ficar aqui já agora.
Este deixa ficar já.
E depois posso enviar.
Faz-me isto em papel, queria ler à noite. É giro.
Fica aqui então no desktop, pode ser?
Sim, sim.
Não sei se posso sair. Posso sair aqui do...
Espera. Muito obrigado.
Pronto, olha, por acaso conheço uma pessoa que eu conheço. O Henrique Alves. Fez campanha com ele aqui há uns tempos. Ele é presidente da Assembleia de Arcos de Valdevez.
Ai, o Rui, eu sei muito bem. Ele é lá professor.
Ele é quase como meu irmão.
Ele é muito engraçado. Eu acho muito dele.
Sim, ele é muito.
Ele é um excelente académico.
Pá, sempre fui do ano dos Arcos da Assembleia. Não, lembro-me da altura de discutirem que quando andava em campanha. Mas eu, na última já acho que já não andou tanto, Rui.
Nenhum. Ah, ok. Eu mais pelo Porto e ele também não. Eu vou quebrar aqui o meu contacto telefónico depois.
Mas também se deixa ficar aqui em papel, se quiser, professor.
Assim, um dia destes estamos juntos no Porto. Eu por acaso pedi a Conceição para não trazer cartões, mas de qualquer forma este é o meu telemóvel. O Rui Alves é um gajo fantástico, com muita graça.
Por acaso, sou do mesmo ano do curso do Rui e vivemos na mesma casa enquanto estudávamos. Ah. Fomos quase como irmãos, eu e o Rui.
Ótimo. Gosto muito dele, acho muita graça, é um tipo com... É pena não ter sido melhor aproveitar.
Sim, sim.
Ele chama muita atenção para isso.
Mas ele também se atrasou um bocado, imagino que ele era do meu lado, da licenciatura. E se um bocado, acabei eu por ser orientador dele no doutoramento. E quando na licenciatura, ele foi melhor aluno.
Sim, eu vou uma segunda-feira destas livros e vamos almoçar convosco. O Rui, que eu já não sei o que é.
Eu digo, eu falo com o Rui. Está bem.
E mando-lhe um abraço, meu.
Está bem. Será entregue.
Nós tínhamos uma boa relação.
Pois, eu lembro-me de ele falar.
É, tínhamos uma boa relação.
Obrigado.
Obrigado, professor.